Pode anotar, viu? Você vai sair daqui hoje muito mais seguro quando você se deparar com alguma questão sobre a arritmia mais comum na prática clínica e também mais comum na hora das provas. Fibrilação atrial. Sejam bem-vindos. Essa é mais uma aula da Aristo Start, o curso de aquecimento para prova de residência, que tem como objetivo fazer com que você saia na frente dos seus concorrentes, aumentando de 5 a 10 pontos em meros 2 meses. Mas lembre-se, isso aqui não é a nossa aula igual ao original do extensivo tradicional programado. Então não crie a expectativa de que a gente vai acabar com o assunto arritmia. Não, na verdade eu vou te mostrar o que é mais importante dentro de fibrilação atrial. E aí, preparados? Então só para deixar claro, arritmias é um assunto que é queridinho de várias provas ao redor do país. Em São Paulo mesmo, tem várias provas muito importantes, muito concorridas, Unifesp, Unicamp, USP São Paulo, sempre, todo ano tem uma questão. Enari, nos últimos anos, todos eles tiveram questão de arritmia. E a melhor parte é que tem uma arritmia que é... as pessoas adoram falar sobre ela, que é a fibrilação atrial. Só para você ter uma noção, em São Paulo, nos últimos 5 anos, nós tivemos 23 questões de FA. Em Goiás, 18, em Rio de Janeiro, 11... Paraná, 8, Distrito Federal, 7. Ah, beleza então, Barreto. Se eu quiser acertar mais de 50% das questões de arritmias, posso estudar apenas FA? É tipo isso. Só que o problema é que para estudar FA não é tão simples assim. Na metodologia tradicional, nós temos o Harrison, por exemplo, que tem várias páginas, é difícil de digerir. Sem contar que é arritmia, então a gente tem que estudar o SLS também, que também não é um negócio mais simples. E, sinceramente, FA, como é uma doença que todo mundo quase vai ver na sua prática clínica, ela é muito estudada. Então, sinceramente, isso aqui seria até pouco para estudar o que realmente a gente sabe sobre FA. Só que a verdade é que na hora das provas, a banca não pensa em colocar tudo que pode cair. Ela tende a cobrar algumas perguntas específicas sobre FA. E é exatamente isso que eu quero te provar agora, mostrando uma sequência de questões que sempre teve o mesmo conceito-chave, para que você consiga descobrir qual que é o gabarito. Não fique esperando que eu vá resolver as questões aqui contigo, porque não é o objetivo. Eu quero só te provar, cara, que o direcionamento faz todo sentido para uma preparação profissional prova de residência. Então a primeira questão do SES, Distrito Federal, de 2021. Eu não vou nem ler o enunciado, só quero te mostrar, ó, que ele colocou um eletrocardiograma. Tá vendo? E depois ele perguntou, considerando esse caso clínico, os conhecimentos médicos correlatos, julgue o item a seguir. Em relação ao eletrocardiograma, trata-se de um flutter atrial e a cirurgia deve ser suspensa. E o gabarito é errado, sabe por quê? Dá uma olhadinha nesse eletro, isso aí é uma FA. E o conceito-chave para essa questão, para descobrir qual é o gabarito, é padrão eletrocardiográfico da FA. Que até tá entre parênteses aí, QRS estreito mais intervalo IR regular. Mas eu não quero que você preste atenção nisso nesse momento. Eu vou te ensinar já já qual que é o macete para você encontrar qualquer eletro e saber falar isso é FA, isso não é FA. Eu te prometo, ao final da aula, ó, isso aqui, ó, tranquilo, nunca mais vai ser uma dificuldade para você. Mas por enquanto, se liga como a parada se repete. Suprema 2020, evoluiu com taquicardia supraventricular com eletro mostrando intervalos RR irregulares. Qual o diagnóstico? Letra B, gabarito, fibrilação atrial. CCQ, padrão eletrocardiográfico da FA. Questão do Pará de 2020, mostrou um eletrocardiograma e perguntou diagnóstico e etiologia da arritmia são respectivamente... gabarito, letra D, fibrilação atrial. CCQ, padrão eletrocardiográfico da FA. Tudo bem que aqui também perguntava etiologia, mas a etiologia hipertireoidismo é uma coisa muito simples. O grande X da questão aqui era justamente o padrão eletrocardiográfico, senão você não começava nem a pensar na etiologia. Próxima questão da UNB, 2019. Enunciado gigantesco, meu Deus, não consigo ter tempo de prova, eu mando muito mal, eu não consigo fazer questão. Então deixa eu dar um macete. Olha o eletro. Agora olha a pergunta. A respeito das informações do caso clínico descrito anteriormente, julgue o item subsequente. A arritmia cardíaca mostrada na tira de eletro é a fibrilação atrial. Gabarito letra A, certo? CCQ, padrão eletrocardiográfico do FA, que é QRS estreito mais IR regular. O que eu quis te mostrar aqui? Você consegue economizar tempo de prova quando você sabe exatamente qual que é o conceito que costuma ser mais cobrado. E você consegue aumentar a sua produtividade de estudos, porque você consegue traduzir melhor o seu esforço em resultado. Não adianta você ficar estudando coisas que são importantes para sua prática clínica, mas que não são cobradas na hora da prova. Muito melhor você gastar mais tempo estudando o que cai, cara. E é exatamente isso que eu vou te mostrar a partir de agora. O que cai em FA? Anota aí. Número 1. Padrão eletrocardiográfico. E assim, eu sei que tá nesse momento, você pode estar falando, ou você esteja animado, falando, caraca, vou aprender eletro, ou você esteja com medo, falando, meu Deus, eletro de novo. Só que a verdade é que vocês dois estão errados. Na verdade, você não vai aprender eletro. Na verdade, você não precisa ficar com medo, porque eu não vou tentar te ensinar eletro. Na verdade, eu vou te ensinar um macetão, que se você conseguir olhar uma coisa, talvez duas coisinhas, você já sabe se trata de se esse eletro se trata de uma FA ou não. Fechou? Segunda coisa que você precisa saber é o quadro clínico. O paciente entrou no consultório, o que você precisa olhar para suspeitar de FA? E número 3, qual que é a sua prescrição, cara? Quais são as drogas, quais são os momentos, quais são as contraindicações e indicações? Vamos começar com o padrão eletrocardiográfico. E se você já viu a minha aula do extensivo tradicional programado, você sabe que o que eu gosto de ensinar é esse algoritmo aí, tá vendo? QRS estreito? Primeira pergunta, tá apertado. Segunda pergunta, tá irregular. Terceira pergunta, tem onda F de flutter? Ou quarta pergunta, tem onda P? Nossa, Barreto, então isso aqui é como você ensina eletro? É. Na verdade, isso aqui é como eu ensino como você dá diagnóstico eletrocardiográfico. Porque, sinceramente, você não precisa saber eletro para falar se é flutter, se é FA, se é taquicardia supraventricular, se é taquicardia sinusal. Só que a verdade é que essa aula aqui não é de arritmias. Então eu vou ter que deixar um gostinho na sua boca, porque hoje eu vou te ensinar apenas o que está na setinha aí, ó. FA. Que é basicamente você ver se está irregular. E eu vou te provar. Olha esse eletro número 1. O que você está vendo aí? A resposta correta para a minha pergunta é, Barreto, essa pergunta não faz sentido. O que eu estou vendo? Deixa eu te provar. Alguma questão em alguma prova de residência pergunta isso para você? O que você está vendo? Talvez discursiva, mas são poucas provas. A grande maioria te dá opção. É FA? É flutter? É fibrilação ventricular? Então, na verdade, o que você precisa responder é isso aqui é FA? E responder se uma parada é FA é muito mais fácil do que falar o que eu estou vendo no eletro. Sabe por quê? FA sempre vai ser quando você tiver um QRS estreito, intervalo RR irregular. E se você olha esse eletro, lá embaixo nós temos D2 longo, que é sempre a derivação que eu olho. Não tem por que você ficar olhando o eletro inteiro, se a arritmia sempre dá para ver pelo D2 longo, que é a última que está lá embaixo. E aí quando você analisa o QRS, você descobre que ele está estreito. Por quê? Porque ele tem menos de 3 quadradinhos. Nossa, Barreto, mas está muito distante, às vezes eu não consigo ver. Eu sei que está muito distante, mas a verdade é que na hora da prova, o alargado não é acima de 3 quadradinhos, é acima de 5, de 6 quadradinhos, que é mais do que um quadradão. 5 quadradinhos é a mesma coisa que um quadradão. Então assim, dá para visualmente muito fácil reconhecer. Isso aqui é um QRS estreito. E aí eu te pergunto, o espaço entre cada um dos QRS é o mesmo? Ou é diferente? Olha aí, pessoal, é diferente. Então, se tem QRS estreito, tem RR irregular, é FA. Pronto, isso aqui é FA. Número 2, o que você está vendo aí? O que eu espero que você me responda nesse momento é, Barreto, essa pergunta é errada. O que eu sei responder é, tem FA ou não tem? Sabe por quê? Porque eu vou lá no D2 longo lá embaixo e vejo que o QRS está estreito. E depois eu vejo o espaço entre cada um dos QRS e está irregular. Então, sabe o que é isso, Barreto? FA. Vamos ver o número 3. Essa tá diferente, porque não tem o quadriculado. Mas sinceramente, vai no D2. Tá estreito? Tá estreito. Tem espaço irregular entre cada um dos QR? Tem. Então o que é isso? FA. Ponto. Não tem dúvida. Fechou? Vamos olhar o número 4. FA. Vou lá no D2 long, que QRS tá estreito, só que tá regular. Ué, Barreto, isso aqui não era aula de FA? É aula de FA. Só que eu preciso te mostrar também, na aula de FA, um eletro de flutter, porque eles são muito parecidos e algumas vezes você se confunde. Eu também, tá? Tô falando de você, não, tô falando de nós. É comum confundir. Sabe por que é comum confundir? Porque olha só esse eletro número 5. Tem QRS estreito? Tem. Olha só D2 longo, sempre D2 longo. Tá irregular? E a resposta é sim. Então isso aqui deveria ser FA. Deveria. Sabe por quê? Porque olha essa linha de base. Tá vendo que tem umas ondulações regulares? Essas ondulações regulares, como se alguém estivesse cortando um papel assim, uma criança brincando, isso aqui é o flutter, são as ondas F de flutter. Calma aí, Barreto. Então, Deixa eu ver se eu entendi. Você falou que se tivesse QRS estreito e IRR irregular, era FA. Mas aqui, esse aqui tem. Só que não é, porque é Flutter. Porque tem as ondas F de Flutter. Exatamente. Infelizmente, gente, essa é a exceção. Sempre que você vê um eletro, tá com QRS estreito, tá irregular, FA. Só que exclui a possibilidade de ser uma exceção. Basicamente, olhando se tem essas ondulações. Como é que eu vou saber que essas ondulações são onda F, não são onda P, não são onda T? Porque sempre tem a mesma morfologia. Sempre a mesma morfologia. Parece que é realmente uma criança cortando assim, sempre na mesma frequência. Combinado? Então isso aqui, na verdade, é um flutter. E você pode estar pensando, é flutter, mas não era regular? É, no livro. Na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. E o flutter, muitas vezes, na hora da prova, aparece de maneira irregular. Combinado? Número 6, FA. Beleza, ó, D2 longo, QRS estreito, espaços irregulares, isso é FA, acabou. Número 7, isso é FA. D2 longo, claramente o QRS está alargado, isso aí tem mais do que um quadradão, gente. Então não dá para ser FA, ponto. Não importa o que é nesse momento, tá? Essa aula de FA. Na aula de extensivo tradicional eu vou te ensinar tudo, mas por enquanto é FA. Número 8. FA. Olha só, D2 longo lá, QRS está estreito. Tem irregularidade? Não, não tem. Tá tudo regularzinho, então não é FA. Número 9. Isso aí tá tudo desorganizado, né? Mas vai lá, D2 longo, segue o padrão, gente. Tem QRS estreito? Não. Então não pode ser FA. Número 10. Olha lá embaixo. D2 longo, tem QRS estreito? Tem. Agora olha a regularidade. Tá regular ou irregular? Irregular. E é por causa disso que isso é uma FA. Número 11. Ao invés de D2 longo, nós temos um V1 longo, mas tá tudo bem, gente, não tem problema. Olha o de baixo, sempre olha o de baixo, que ele é mais comprido. E aí responde, QRS estreito? Sim. Regular ou irregular? Regular. Então não é FA. E por último, nós temos o 12. O 12 é só para te mostrar que agora você já consegue ver qualquer situação da diagnóstico de FA. Tá estreito e tá irregular, isso é FA. E só para deixar mais claro para quem é curioso, tá? Quais eram os outros diagnósticos? O número 7 era uma TV monomórfica. O número 8 é uma taquicardia sinusal. O número 9 é uma taquicardia ventricular polimórfica, tá? Do tipo torsade de Pouin. E o número 11 é um flutter. Fechou? Todos os outros que eu mostrei, além dos outros dois de cima, né? Que eram exemplos de flutter também. E agora, o que eu quero que fique claro para você é que você não aprendeu o eletrocardiograma, sabe? A verdade é que essa regra de QRS estreito e irregularidade é igual a FA só funciona na hora da prova. E eu diria, inclusive, que não funciona nem somente quando apresenta o eletro, não. Às vezes, escrito. Eu te mostrei uma questão dessa. Não lembro qual que era a instituição, mas tinha uma questão que mostrava, falava exatamente isso. Era um texto falando, ah, não, olha só, tem uma taquicardia supraventricular. Era da Suprema, 2020. Taquicardia supraventricular com intervalos RR irregulares. Não precisa nem de eletro. Por isso que eu tô falando que não é eletro. É macete, macetão. Fechou? Isso é muito importante porque você precisa descobrir qual que é o gabarito, cara. Você não precisa descobrir qual que é a arritmia de verdade. Isso é o que você quer, escolher a tua residência médica. Então agora nós vamos para a segunda parte, que é você identificar a clínica. O paciente entrou, ele entra como? Entra como, Barreto? A gente tem que lembrar que fibrilação é um cara que tá fibrilando no átrio. O átrio é pelo menos duas das quatro câmaras do coração. O ventrículo até tá contraindo. Só que o átrio não. O que acaba acontecendo é que ele não consegue fazer uma contração significativa forte e não leva sangue para o ventrículo. Aí o ventrículo não bota sangue para fora. O corpo sente isso. Então começa às vezes a palpitar para tentar compensar. Às vezes gera dor torácica, né? Essa palpitação, um desconforto. Pode instabilizar hemodinamicamente, pode ter dispneia, por exemplo, diminuição do nível de consciência, diminuição da PA, dor torácica anginosa. Isso tudo pode acontecer. Só que as questões gostam de cobrar é o exame físico, porque ele é exuberante. Imagina só o átrio aqui contraindo, mas contraindo muito mal. E aí o ventrículo tenta, né, fazer força aqui pra, pô, jogar sangue pra fora. Então o que acaba acontecendo às vezes é que você tem contração ventricular com fechamento de átrio ventriculares e por causa disso dá pra auscultar B1, só que não chega sangue na periferia. Então às vezes a frequência cardíaca é diferente da frequência de pulso, uma dissociação pulso-precórdio, clássica. Sem contar que esse átrio não está contraindo bem, ele não faz forte uma sístole atrial. E a sístole atrial forte é justamente o passo inicial da gênese de uma bolha acessória chamada B4, que acontece quando você tem um paciente com sobrecarga de pressão comum, paciente hipertenso, por exemplo. Sem contar que se você não tem essa sístole atrial forte, você não tem aumento da pressão dentro do átrio. E a pressão aumentada dentro do átrio não faz com que, igual no ventrículo, haja fechamento de uma válvula, porque não tem válvula entre o átrio e a jugular, as veias, né, que levam sangue pro átrio. Isso significa que acaba com que volte um pouquinho de sangue, sabe? Tem um refluxo. E como a jugular é possível de ser vista aqui no pescoço, dá para ver esse refluxo. E ele vai e volta, gerando uma onda. É o pulso venoso. E geralmente, a onda que acontece quando você tem uma sístole atrial é chamada de onda A. E é por causa disso que quando você tem FA, você não tem a onda A no pulso venoso. Isso às vezes aparece em questão. Mas desses três, o mais importante, sem sombra de dúvida, é B4. Às vezes aparece, ah, paciente com FA, não pode ter o quê na ausculta? B4. Ah, paciente, esse aqui tem B4. Qual que é o diagnóstico que não pode ser? FA. Combinado? E agora que você sabe a clínica e sabe como que dá o diagnóstico eletrocardiográfico, você pode fazer a classificação, que sinceramente cai muito pouco. E dessas três aí, as duas que mais caem são paroxística, menor que 7 dias, e persistente, acima de 7. Uma vez que você tem identificado o padrão eletrocardiográfico e você consiga evidenciar clinicamente que o cara tem alta chance de ter FA, você já se torna mais seguro, porque você sabe qual que é o paciente que está na tua frente. Só que ao mesmo tempo, o paciente tem que sair do teu consultório com alguma prescrição, né? Quais são os próximos passos? Existem dois passos que são muito importantes. Um é para prevenção e o segundo é para tratamento. Prevenção de quê, Barreto? Ué, o cara não tá fibrilando? Isso significa que existe uma estase sanguínea, porque não sai tanto sangue. E estase sanguínea, segundo a tríade de Virchow, gera lesão endotelial que predispõe à hipercoagulabilidade. Ou seja, pode fazer trombo intracavitário. Gente, trombo intracavitário. Boa parte do sangue que sai do coração vai pro encéfalo. Então é comum. O paciente tem FA, pum, do nada, derrame. Acidente cerebrovascular. Às vezes faz até colite isquêmica. Tem questão sobre isso. Paciente com muita dor abdominal, sabe? É por causa disso que a gente tem que avaliar. Será que esse paciente posso fazer uma prevenção com anticoagulante, tipo Clexane, heparina? Depende. Qual que é o risco desse paciente ter um fenômeno tromboembólico? Qual que é o risco contrário dele ter um fenômeno hemorrágico? Depende. Eu tenho FA é uma coisa, Marlon tem FA é outra. Minha avó tem FA é uma coisa completamente diferente. É por causa disso que eu uso scores. O score para avaliar fenômeno hemorrágico chama-se Hasbled. Que, sinceramente, você não precisa nem saber mais detalhes sobre isso. Basta saber que existe isso. Hasbled para prever fenômenos hemorrágicos. Mas o que mais cai em prova é justamente o score de Chadwick, que é um score utilizado para você predizer se aquele paciente tem alto ou baixo risco de fenômenos tromboembólicos. E se você olhar no mapa mental, você vai ver que eu até coloquei aí essa tabelinha, sabe? E tem várias pontuações diferentes para cada um desses fatores. Dependendo da quantidade de pontos, você indica anticoagulação ou não. Isso, gente, é o que está escrito no livro. Só que vamos fazer o seguinte, não conta para os concorrentes, não. O que cai em prova é muito menos. Sempre cai a mesma coisa. Então deixa eu direcionar aqui para te mostrar exatamente o que você precisa saber, porque é o que cai em prova, meu amigo. Primeiro, esquece esse score. É isso mesmo. Sabe que ele existe, mas não precisa decorar essa tabela. Sabe por quê? 99% dos pacientes que apresentam FA na tua prova precisam de anticoagulação. Por quê? Porque a prova gosta, a banca gosta de cobrar isso. Então, se eu tivesse que chutar sem nem olhar, eu chutaria que precisa sempre de anticoagulação. Não precisa nem me perguntar. Eu vou botar anticoagulação. Ah, Barreto, mas eu quero passar numa instituição concorrida, uma especialidade difícil. Eu quero acertar 100%. Então, beleza. Não precisa decorar a tabela, não. Decora só que é um paciente que tem mais de 65 anos com algum fator de risco cardiovascular. cara é hipertenso, o cara é diabético, o cara tem doença arterial obstrutiva periférica, já teve acidente cerebrovascular, tem infarto, tem C. Você precisa decorar a tabela para saber quais são as doenças com comorbidades cardiovasculares? Você precisa da tabela para lembrar que é mais de 65 anos? Só isso. Tem mais de 65, tem doença cardiovascular, tem chá de vasque alto. Quanto que é? Cara, pouco importa na hora da sua prova. O que é importante você saber é que se você optar por fazer uma anticoagulação, você deve escolher ou varfarina ou os anticoagulantes orais. Apixabana, rivaroxabana, dabigatrana. Qual que é a diferença? A varfarina é muito mais barata, né? Então no SUS a gente usa muito isso. Só que o problema é que você precisa fazer controle seriado com INR. E tem que ficar de 2 a 3. Mas algumas questões mostram que você, na verdade, tem dinheiro para fazer, né? Você pode utilizar uma droga um pouquinho mais cara que não precisa fazer controle de INR. Aí você faz esses anticoagulantes orais. A pegadinha que mais aparece aqui é quando ele dá uma opção de fazer um rivaroxabana, apixabana, dabigatrana, só que é um paciente ou que tem clearance menor que 30 de creatinina, ou um paciente que tem uma FA valvar, estenose mitral grave, moderada, ou até mesmo uma prótese valvar. Esse tipo de paciente não dá para a gente utilizar esses anticoagulantes orais novos. A gente precisa utilizar a varfarina e aí lembrar que tem que fazer esse controle de INR 2 a 3. Essa parte aqui de prevenção, pessoal, ela cai muito, tá? Muito, muito, muito. E a principal pegadinha é essa. O paciente tem QRS estreito, RR irregular. FA. Paciente é portador de hipertensão. Opa, doença cardiovascular. Então tem que fazer anticoagulação. E aí lá, o que que eu faço? Letra A, rivaroxabana. Aí você marca. Não, não marca. Porque em algum lugar pode ser que esteja escrito ele tem uma FA valvar, ele tem estenose mitral moderada grave. Beleza. Essa é a parte de prevenção. Mas você também precisa fazer o tratamento. E o tratamento aqui nesse caso é fazer com que o coração consiga bombear melhor as coisas. E esse bombeamento pode acontecer ou através de um controle de ritmo, como está escrito aqui no mapa mental, ou através de um controle de frequência. Isso significa que eu posso tentar voltar o coração para a configuração normal, ao invés de ele bater em FA, ele bater em ritmo sinusal, ou eu posso aceitar que ele vai bater em ritmo de FA mesmo, mas pelo menos pedir para ele, cara, ir mais devagar. Ao invés de ficar batendo a 150, que diminui o tempo de enchimento ventricular, né, da diástole, cara, bate a 100, bate 80 pelo menos, sabe? Eu sei que não vai estar tão legal, mas pelo menos também não está tão ruim. E aí a dúvida que surge aqui é qual que é a melhor estratégia. E a verdade é que não tem resposta. Mas tem resposta para a seguinte pergunta. Qual que é a pior estratégia? Sabe por quê? Porque quando a gente compara as duas na população geral, não tem muita diferença em termos de mortalidade, morbimortalidade. Agora, se eu pego um paciente idoso, com doença cardiovascular, com coração todo alterado, estruturalmente falando, sabe? Grande, um coração grande, com IC. Esse é um tipo de paciente, gente, que eu não posso tentar fazer controle de ritmo. Porque o coração está todo estragado já, que ele está praticamente estruturalmente predisposto à formação de uma FA. Então, para esse tipo de paciente, não tem jeito. Eu faço controle de frequência. Com quais drogas? Ué, cronotrópicos negativos. Beta-bloque, aparece muito em prova, bloqueador de canal de cálcio, não de hidropiridínico, verapamil, diltiazem, ou digitálico, tá? Digoxina, se for um paciente que tem C, às vezes aparece isso também, apesar de digoxina ser cada vez menos utilizada. O que mais aparece em prova realmente são os beta-bloques. Só que a verdade é que não é tão fácil assim de você fazer isso quando você se depara com uma questão, porque vai ser um paciente de, sei lá, 50 anos... tem ou não doença cardiovascular, e você meio que vai ficar na dúvida, sabe? Então a minha dica é sempre tentar procurar alguma lesão estrutural no coração. Às vezes aparece uma descrição no ecocardiograma. Às vezes aparece um eletrocardiograma com sobrecarga ventricular esquerda, ou sobrecarga atrial esquerda. Então você vai vendo que o coração já não está tão legal assim. E é por causa disso que não faz sentido você fazer controle de ritmo. Em todas as outras situações... o que acaba acontecendo é que a gente tende a pensar, ah não, então já que eu não posso quando o paciente tem doença estrutural, nas outras eu posso, então eu vou fazer controle de ritmo. E a verdade é que até faz sentido, mas isso não significa que fazer controle de frequência nesse pessoal esteja errado. E eu já peguei questão assim, é um paciente jovem, 30 anos, não tinha nenhuma doença, e aí qual era o gabarito? Fazer controle de ritmo? Não, controle de frequência. Nem tinha controle de ritmo como escolha. Nem poderia, né? Porque senão abriria margem para recurso. Então fiquem ligados. Porque, sinceramente, isso é uma das coisas que mais gera dúvida. Mas, para falar a verdade, é um tipo de conceito que se repete ao longo da nossa vida. Minha mãe, por exemplo, ela estudou informática. Ela foi analista de sistemas do Banco do Brasil a vida inteira. E ela me orientava a eu corrigir a lentidão do meu computador, e ela fazia isso no trabalho dela, da mesma maneira como a gente tem que pensar com o coração. O computador, quando está lento, ele incomoda, né? E uma das maneiras de você corrigir essa lentidão é formatar, cara. Quantas vezes eu não fiz isso no meu computador? Computador velho, não tinha muito grana para mudar de computador. E ela também fazia isso no trabalho dela. Só que teve uma vez que eu fiz a formatação sozinho e não funcionou. Aí eu perguntei, ué, mãe, como assim, cara? Tentei voltar para a configuração original aqui de fábrica e não deu certo. Ela falou, meu filho, o problema, cara, é que a estrutura desse computador está completamente danificada. Além de já ter passado por várias formatações, ele está com o armazenamento quase cheio e o processador é super antigo. É como se a estrutura dele já naturalmente levasse a uma lentidão. E aí quando isso acontece, gente, não dá para eu tentar configurar novamente como a formatação de fábrica, porque não funciona. É igual o coração, não dá para tentar mandar ele bater em sinusal quando ele está alterado, sabe? Você pode me perguntar, tá, mas e aí nessa situação o que vocês faziam? Se tivesse dinheiro, trocava, né? Agora, se não tivesse, sabe o que eu fazia? Eu diminuía a frequência de solicitações pro computador. Tem 10 abas abertas? Abre só duas. Dessas duas abas abertas, uma antes era para baixar música e a outra era para ver um vídeo no YouTube? Deixa baixando música, porque na época a gente baixava música. Deixa baixando música e parado, depois você volta lá para ver. É a mesma coisa no coração. Não dá pra você comprar outro, né? Não é nem questão de quê? Tem gente que tem dinheiro, mas não dá pra comprar, não dá pra trocar assim. Então você tem que controlar a frequência. E a frequência, na grande maioria das vezes, vai ser com beta block. Combinado? Tá bom, Barreto, já entendi como que eu tomo essa decisão. Agora, se eu optar por fazer controle de ritmo, quais são os cuidados que eu preciso ter? Bem, o primeiro cuidado que você precisa ter é na prevenção quaternária. Primum non nocere. Antes de tudo, não faça mal, não gere dano. Por quê? Porque o cara tem FA, tem estase venosa, tem estase sanguínea, predispondo a hipercoagulabilidade, ele pode ter trombo intracavitário. Então se você transforma um cara que tá fibrilando em ritmo sinusal, às vezes esse trombo, pum, emboliza. Então eu só consigo fazer essa cardioversão, que pode ser elétrica ou química, tá? A química geralmente com amiodarona ou propafenona, se é um paciente que eu tenho certeza que não tem trombo. Quando que eu tenho certeza? Em três situações. Número 1, quando tem menos de 48 horas de evolução. Não deu tempo de trombosar nada. Número 2, tem mais de 48 horas, mas eu fiz um ecocardiograma transesofágico, que tem mais sensibilidade que o transtorácico, e vi, olhei e descobri que não tem nenhum trombo ali dentro. Número 3, estou no hospital com mais de 48 horas, mas não tenho eco transesofágico disponível, que é difícil realmente ter. Nesse caso, o que eu faço? Anticoagulo durante 3, 4 semanas, independente de saber se tem ou não, mas depois de 3, 4 semanas não tem mais nada. Aí depois ele volta e eu faço controle de ritmo. Fechou? Então essas três coisas são muito importantes e caem muito em prova. E lembrando que independente da opção, cada uma dessas três, você sempre anticoagula por mais 4 semanas depois do procedimento. Então se liga aí no mapa mental só pra gente reforçar. Se o paciente tiver uma FA abaixo de 48 horas, eu faço anticoagulação com heparina ou anticoagulantes diretos, junto da cardioversão elétrica sincronizada ou química, e mantenho a anticoagulação por mais 4 semanas. Fechou? Se o paciente tem uma FA acima de 48 horas, tem duas opções. Ou eu olho aí embaixo, faço um ecocardiograma transesofágico, se não tiver nada, anticoagulo, cardioverto, mantenho a anticoagulação durante 4 semanas. Ou, se eu não tenho disponível um eco transesofágico, eu simplesmente anticoagulo durante 3 a 4 semanas, depois o paciente volta para o hospital, faço a anticardioversão e mantenho a anticoagulação durante mais 4 semanas. Esse framework é muito importante, está muito claro na sua cabeça, porque cai frequentemente e a galera também se confunde bastante. Na aula de hoje, vocês aprenderam o padrão eletrocardiográfico da FA. Já adianto que, pô, se você aprendeu bem aqui, cara, espere para ver como você vai se sentir ao ver a aula do extensivo tradicional programado, que você vai descobrir o padrão eletrocardiográfico de todos os outros, os macetes para todos os outros, tá? Inclusive de bradiarritmia. Número 2, qual que é a cara do paciente? Chegou no consultório, você fica de olho, porque pode ser que esse cara tenha FA, inclusive com os exames físicos, né? Com achados de exame físico, que é o que mais é cobrado. E por último, cara, como que você prescreve a terapia? Primeiro, fazendo a prevenção, lembrando que o paciente pode trombolizar, fazer um fenômeno tromboembólico a qualquer momento. Lembrando que o chá de Vasco não precisa decorar ele, é só olhar a carona do paciente, fazer varfarim e controlar a INR em 2 a 3 ou fazer os anticoagulantes orais novos e tratar, cara. Controle de ritmo ou frequência. Mas você só pode fazer controle de ritmo se você tiver certeza realmente que o cara não tem uma doença estrutural que já impede que ele volte naturalmente para uma configuração original de fábrica. E para te provar que você aprendeu os conceitos mais importantes, vamos fazer algumas perguntas e respostas em formato de flashcard. Quais as principais alterações no exame físico cardiovascular do paciente com FA? Lembra que o paciente está fibrilando e aí não está chegando sangue no ventrículo, não está saindo sangue direito? Isso gera alguns problemas. E esses problemas são ritmo cardíaco irregular, perda da onda A no pulso venoso e ausência de B4. Lembrando também da dissociação pulso-precórdio. Próxima pergunta. Quais as principais alterações eletrocardiográficas na FA? Ai, gente, esse que se você errar, você me liga e me fala que você quer que eu te explique de novo, tá? Por favor. Basicamente, o achado é simples. QRS estreito mais intervalo RR irregular. E esse é mais um exemplo aí de uma FA. Fechou? Mesma coisa, gente, QRS estreitão, você vê que isso é D2 longo. Por quê? Que você só olha isso, sempre olha isso. E irregularidade no RR. Próxima pergunta, como a fibrilação atrial pode ser classificada de acordo com o seu tempo de duração? Falei para vocês que tinham 3 classificações. Mas as duas mais importantes são paroxística e persistente. Menor que 7 dias e maior que 7 dias. Qual é o tratamento da FA no paciente instável? Essa é pegadinha. Porque tudo que a gente estava conversando era no paciente estável. Lembra que no ACLS você tem que fazer no paciente instável, com sinais de instabilidade hemodinâmica, diminuição da PA, diminuição do nível de consciência, dor torácica, dispneia. Meu amigo, isso aqui é choque. Não tem outra opção. Cardioversão elétrica sincronizada. Quais os medicamentos usados para controle da frequência cardíaca em pacientes com fibrilação atrial? Então dá para fazer controle de ritmo, mas às vezes não dá, né? Quando tem um processador antigo, quando já fez muita formatação e quando está com armazenamento cheio, no caso de um computador, ou no caso do coração, quando tem alteração estrutural. Tá grande no eletro, tá grande no eco. Ou tem sinais de insuficiência cardíaca. Nesse caso, vou controlar a frequência, cara. E aí a frequência eu preciso controlar com beta-blocks, digitálicos ou bloqueadores de canais de cálcio, não de hidroperidínico. Como é avaliada a necessidade de anticoagulação no paciente com FA? Isso a gente acabou de falar a partir do chá de Schwartz. Isso é oficial, tá? Na hora da tua prova, cara, vê se o cara tem mais de 65 anos. Esquece esse negócio de homem e mulher. Vê se tem mais de 65 anos e vê se tem alguma doença cardiovascular. Mas, sinceramente, se esquecer, chuta que precisa. Porque eu não lembro de uma questão que não precisava. Vamos ver se tem mais? Tem mais uma. Quais pacientes têm benefício da cardioversão na fibrilação atrial? Pacientes instáveis, claro. Pacientes jovens, sem doença estrutural ou nos primeiros episódios de FA. Por quê? Porque o cara não tem doença estrutural. É aquele tipo de paciente, sei lá, fez um FA porque ele tem hipertireoidismo. Tem hipertireoidismo, tudo bem. Acabou, controlou, o hipertireoidismo ele melhora. Por quanto tempo deve ser feita a anticoagulação antes da cardioversão eletiva na fibrilação atrial? Nesse caso, ele está falando de uma situação onde você quer fazer controle de ritmo, mas tem mais de 48 horas e você não tem um eco transesofágico disponível. Nesse caso, você precisa anticoagular durante 3 a 4 semanas e depois anticoagular por mais 4 semanas. Esse é o gabarito do nosso último flashcard e o objetivo foi mostrar para vocês que esses conceitos são muito prevalentes, são muito incidentes e dá um gostinho de como que é a metodologia Aristo. Porque no final das contas, gente, quanto mais ativo for o seu aprendizado, for o seu estudo, mais produtivo vai ser o seu aprendizado. Esse negócio de ficar assistindo aula, lendo apostila, ficar em dia com as aulas e apostila, é quase uma métrica de vaidade. Ah, eu estou em dia, tô bem. Agora, sinceramente, gente, qual que é a métrica que você realmente quer alcançar? Estar em dia ou escolher a residência médica? Porque se for escolher a residência médica, você tem que seguir os preceitos de uma preparação profissional. Os preceitos da minha preparação profissional dependem muito de um estudo ativo, com questões, revisando o quanto mais, o máximo possível. Então, não fiquem calmos e tranquilos se vocês estiverem em dia com as aulas e as apostilas. Fiquem calmos e tranquilos quando vocês tiverem batido as metas semanais da plataforma, que inclui, claro, aulas e apostilas, mas principalmente o estudo ativo, tanto com questões quanto com flashcards.